Meio Ambiente.
A Câmara dos Deputados adiou para hoje o início das discussões e a leitura do parecer do deputado Paulo Piau sobre o novo Código Florestal. O adiamento foi proposto ontem à noite pelo presidente da Casa, deputado Marco Maia, e aceito pelas lideranças e pelas bancadas partidárias. Pelo acordo firmado, a leitura do parecer de Paulo Piau vai ser iniciada depois de atingido um quórum de 257 deputados hoje. E hoje, quarta-feira, é dia da nossa coluna de meio ambiente, assinada pelo fundador do projeto Manuelzão, Apolo Ringer, que na conversa de hoje discutiu a relação entre as bacias hidrográficas e o novo texto do Código Florestal.
Professor Apolo, o texto do novo Código Florestal deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Uma das grandes polêmicas do texto é sobre o destino de algumas áreas de preservação permanente que podem ser utilizadas para a agricultura. Diante disso, como é que o senhor avalia a discussão especificamente sobre as bacias e os rios dentro desse novo texto do Código Florestal?
Pouca gente sabe, mas a lei federal, chamada Lei da Política Agrícola, é de 1991. Não se trata do Código Florestal. Essa sim é a Lei da Política Agrícola. O número dela é 8.171, de 1991. No artigo 20 diz o seguinte: as bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais. Só esse artigo 20 aqui já resolve todo o problema. Ou seja, fala da recuperação do recurso natural, da conservação, fala do planejamento do uso e fala da unidade básica de tudo isso, que é a bacia hidrográfica. Eu não vi essa discussão aparecer nenhuma vez, porque o pessoal que está levando adiante essa discussão é o pessoal ligado ao agronegócio. E o governo tem um monte de gente entrando nisso, mas não são especialistas na área. Não são pessoas que realmente têm aquele compromisso, né? Então, eu admito que eles não podiam ter mexido no texto que foi aprovado na Câmara e no Senado, que obriga a recuperação de áreas que foram desmatadas na beira dos rios. Pelo menos isso eles deveriam fazer, né? Eu acho que um caminho vai ser a presidente Dilma vetar essa lei. Infelizmente, essa discussão foi uma discussão que começou mal, vai terminar mal. Ela não teve um início de discussão sobre meio ambiente. Ficou mais como lei do agronegócio, não tem nada a ver com floresta, com meio ambiente.
Agora, professor, a ausência de discussões a respeito desse assunto pode representar um retrocesso em relação a essa lei federal que o senhor mencionou?
Eu acho que sim. Não só em relação a essa lei agrícola de 91, como em relação ao próprio Código Florestal anterior. Essa precipitação, eu acho que tem o tipo da coisa que não foi bem concebida, né? O agronegócio teve pressa para conseguir anistia, para anistiar todo mundo que desobedeceu a lei no passado. Inclusive, com isso, penaliza quem cumpriu, né? Ou seja, do ponto de vista do capital, do dinheiro, quem cumpriu a lei ficou prejudicado, e quem saiu ganhando e quem desobedeceu. Essa palavra anistia está sendo muito mal usada aí.
Professor, com relação a essa anistia que a gente está comentando aqui, prevista dentro do novo código, a partir da delimitação das APPs, das áreas de preservação permanente, os produtores eles vão ter que assinar um termo para recomposição dessas áreas. Mesmo que isso aconteça, é difícil recuperar a qualidade ambiental que havia anteriormente.
Pelo menos já fica como lição, né? Que não pode, né? Porque se deixar simplesmente, olha, não faça se quiser, ou cada estado decide, aí vai ser uma pressão dos produtores em cima de governador, de prefeito. Então eu acho que a recuperação tem, mas nunca vai ser. Toda vez que você desmata um bioma, como é o Cerrado, Mata Atlântica, você nunca recupera, né? Toda a riqueza de fauna e flora. O Brasil está empobrecendo, né? Porque verdadeiramente quem ganha dinheiro ganha destruindo o meio ambiente. Então privatiza o lucro, socializa o prejuízo, né? O Estado, o governo, ou através do imposto, nós somos obrigados depois a pagar um preço elevado para tentar recuperar alguma coisa. Fora as consequências para a flora, fauna e a saúde da população.
Professora Paula Eríndia, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio FMG Educativa. Nos falamos novamente na semana que vem.
Será um prazer, um abraço a todos.
A coluna sobre meio ambiente, assinada pelo professor Apolo Eringer, você confere toda quarta-feira aqui no Jornal FMG.